Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Muito bom dia. Usanças faz companhia de novo neste pequeno espaço, tanto ao sábado como à segunda-feira. E de seguida eu queria lembrar que no infinito aguarda por si. Esperamos que apareça pela Rádio Geisa solicitar o seu livro, desde que nos diga, que já tem sido tão repetido, qual é a origem da sua escritora, da poetisa neste caso. Portanto, tem cá um livro que se chama No Infinito, de uma pessoa portuguesa que vive no nosso país, como é lógico, e que nós esperamos que nos diga realmente de onde é que a senhora é oriunda. Portanto, a partir desse momento, já sabe, o livro é seu. Posto isto, nós gostamos muito de falar do que se passa nos outros sítios, gostamos de lhe dar coordenadas do que se vai fazendo em Viana também, e é disso que estamos a falar aqui hoje, ou que vamos falar aqui hoje. É de, mais propriamente, das artes plásticas e tecnológicas artísticas, que é um curso, uma licenciatura, que neste momento está a trabalhar muito bem, ao que soube, na ESE IPVC, penso eu, mas se estou a dizer alguma coisa de errado, eu tenho aqui quem corrija, e dou desde já os bons dias ao coordenador do curso, desta licenciatura há 3 anos, Hélder Dias. Muito obrigada por estar connosco.
Nós é que agradecemos.
É sempre um prazer. Já esteve cá por outras razões, a falar de outras situações, mas é sempre bom receber gente que está a trabalhar em Viana e que evita que muitas outras pessoas saiam do nosso cotidiano e acabem por tirar aqui um curso, uma especialidade, neste caso é nas artes plásticas e tecnológicas. Que curso é este?
Em primeiro lugar, só uma pequena correção, o curso é Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas.
Ai, certo, eu pus, porque eu não li as artísticas, sabe, foi isso. Mas no princípio eu disse bem, não disse?
Sim, este curso, portanto, é um curso que tem, nós estamos no 8º ano, portanto, é um curso relativamente recente, e é um curso que nasceu também de uma vontade de diversificar a oferta formativa. Portanto, a Escola Superior de Educação, neste momento, ela tem 3 áreas fundamentais, mantém-se a educação e a formação de professores, claro, mas também tem uma aposta na gerontologia e uma aposta nas artes. E dentro das artes nós temos esta licenciatura em artes plásticas e abrimos este ano uma licenciatura em artes e cinema digital. A licenciatura em artes plásticas, ela foi desenhada ainda antes de eu estar a colaborar com a ESE, e desde o início que é uma licenciatura, tem uma preocupação de centrar, como é óbvio, na questão da prática artística e na formação e da formação nesta área, mas ao mesmo tempo havia uma vontade de fazer algo que se diferenciasse de outras ofertas que já existem, por exemplo no Porto, mais recentemente na Universidade de Minho, e portanto a nossa licenciatura, para além desse foco na formação artística, ela tem também esta questão das tecnologias artísticas que nos parecem fundamentais, e nós procuramos, de alguma maneira, numa altura em que algumas escolas estavam a desinvestir, digamos assim, a prestar uma menor atenção a esta área, e nós fizemos o contrário, nós fizemos o caminho contrário, que foi tentar manter o know-how, manter o conhecimento, conseguir atrair professores que sejam referências em cada uma dessas áreas, e portanto esse foi o nosso trajeto. E por um lado, quem desenhou o curso nesse sentido, eu acho que teve muita visão, porque eu acho que o tempo veio-nos a dar razão, e nós notamos hoje em dia esse retorno das manualidades, de prestar atenção aos fazeres tradicionais, e portanto isso foi sempre uma área de interesse desta licenciatura.
Ótimo, é muito bom saber isso. Das suas palavras depreendi que em primeira instância estará a criatividade, certo?
Sim, eu acho que isso que é a base de tudo, não é?
Porque andava um bocadinho esquecida no nosso ensino, talvez, não sei, nessa área é diferente porque há cursos específicos, não é? Mas hoje nós sabemos que tudo está facilitado, quer queiramos, quer não, temos de admitir, não é? E a criatividade, o espírito criativo, fica um bocadinho de lado. Este curso, mesmo nas tecnologias artísticas, visa essa parte, com certeza.
Sim, claro. Aquilo que nós procuramos é, eu acho que é precisamente isso, que é cruzar saberes. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, o caso, sei lá, dos gessos curativos, que nós temos uma enorme tradição na nossa região, mas também é possível cruzar esse saber que se está a perder com criatividade, pois, e com outras formas de abordar a utilização dessas técnicas. E, portanto, nessas áreas, na área dos gestos curativos, eu acho que é um bom exemplo por causa desta questão ligada ao território, mas quem fala sobre isso fala sobre as técnicas de impressão, a cerâmica, o vidro. Portanto, há uma série de áreas onde nós queremos, por um lado, digamos assim, guardar esse saber e não deixar que ele se perca, mas sempre com uma perspectiva de criação e transformação. Portanto, também não queremos ser uma espécie de arquivo morto, nós queremos é transformar e usar isso como um ponto de partida para trabalhar e para novas soluções e para novos projetos.
Muito bem. Claro que, pegando nos saberes que nos vão chegando, do que vem de trás, não é? E que é muito bom como ponto de partida, não quer dizer que passemos a vida sempre a fazer as mesmas coisas. Aliás, eu acho que a arte neste momento aponta para uma evolução, entenda-se, pegar no que está feito e transformar. Nós vemos isso nos bordados de Viana, vemos isso no traje tradicional, enfim, em vários aspectos que nós temos a sorte de possuir. Às vezes não tratamos da melhor maneira, mas é verdade que temos. E até, sei lá, pegar numa técnica de um pintor, eu estou a falar assim, sem grande conhecimento, e transformá-la de uma outra forma, é fazer um trabalho do mesmo género. É isso? É por aí? A evolução será por aí, no meio como se usa para chegar ao mesmo fim, ou a transformação é total?
Não, eu acho que e nós procuramos transmitir isso aos nossos alunos, que uma parte muito importante, para além da energia, da vontade, da criatividade, há uma parte que é muito importante, que é conhecer aquilo que já foi feito. Não é? Nós temos que conhecer a história da arte, nós temos que ler sobre a arte, nós temos que conhecer aquilo que já foi feito, porque senão corremos o risco de às vezes ficarmos iludidos com pequenas descobertas que nos parecem maravilhosas e depois chegamos à conclusão que há 2, 3 séculos atrás alguém já tinha descoberto exatamente a mesma coisa e tinha levado aquilo até muito mais longe do que nós imaginamos. Portanto, eu acho que as duas coisas têm que andar a par. Têm que andar a par esse conhecimento da história, daquilo que já foi feito, com esse comprometimento e essa vontade muito profunda de transformar e de criar e de poder pegar nesse passado e fazer algo diferente com ele.
E as surpresas são muito grandes, por vezes?
Sim, se calhar eu aqui posso falar um bocadinho do meu trajeto pessoal. Eu genuinamente gosto muito de dar aulas e uma das coisas que me faz gostar de dar aulas é que eu costumo brincar com os alunos e dizer isto, que é todos os anos, o início do ano, eu tenho, sei lá, 35, 40 novos universos à minha frente, claro. que não sei, são uma surpresa descobrir esses alunos, descobrir os interesses, descobrir aquilo que eles vão fazer, e depois mesmo durante o curso há sempre surpresas, há alunos que se transformam, que nos surpreendem, há trabalhos que nos surpreendem, no outro dia eu vi um trabalho e fiquei mesmo emocionado, porque é um trabalho de uma aluna que está a terminar o curso e, de facto, é um trabalho com muita qualidade e acho que isso que tem esse lado de constantemente nós podemos ser surpreendidos com algo positivo. Isso é algo que para mim faz-me gostar muito de ser professor e faz-me gostar ainda mais de ser professor nesta área.
Claro, são os diplomas que não se vêem, não é? Quando conseguimos levar alguém a certo porto e o resultado é mais evidente do que era esperado. Isso é ótimo, realmente. Esta questão da arte em Viana, parece-lhe que se houvesse mais portas abertas, isto é, se a arte se mostrasse mais, ou se houvesse possibilidades para a arte estar mais em contacto com a população, traria outros frutos? Acha que a arte deve estar no seu sítio, num sítio determinado, e quem quer vai lá a procurar?
Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu penso muito sobre isso porque, lá está, a Viana tem esta questão que nós somos, no que diz respeito, por exemplo, à produção artística contemporânea, nós estamos a 70 km de Porto, estamos a 400 km de Lisboa, que, digamos assim, são talvez os dois grandes centros produtores. E Viana, por exemplo, nós não temos uma apresentação de arte contemporânea, não temos um local onde haja essa apresentação continuada. E, portanto, eu às vezes penso nessa dificuldade e é uma das nossas preocupações é precisamente contrariar esse afastamento. E, portanto, nós fazemos possíveis sempre para trazer artistas, para trazer, sei lá, um exemplo assim próximo. No dia 31 de maio nós teremos cá a realizadora Cláudia Varjão, que vai dar um workshop, vai dar uma aula aberta. E, portanto, nós lutamos muito para contrariar essas faltas. Mas, por outro lado, eu por acaso vinha a pé para cá e pensar sobre isto, que é, por outro lado, também é preciso reconhecer que Viana tem características que são ótimas, não é? A dimensão dela, eu vir a pé da escola para aqui e pelo caminho fui ao mercado municipal, que vamos ter lá a exposição de alunos finalistas, fui lá esclarecer uma dúvida. Portanto, esta questão da escala, nós às vezes também conseguimos coisas aqui em Viana, que, por exemplo, no Porto seriam muito mais difíceis. Portanto, aquela história do copo meio cheio, meio vazio, prefiro sempre olhar para ele meio cheio, não é? E olhar para isto como potencial, não é? Viana tem um enorme potencial para se trabalhar. Agora, de facto, se me disser assim, eu, claro, gostaria de ter uma galeria municipal, de ter um museu ligado às práticas artísticas contemporâneas, que pudesse apresentar esses trabalhos, e acho que deve ser um objetivo,
tempo,
não é? Acho que deve ser um objetivo.
Já era tempo.
Sim, para nós era algo que de facto seria. Que seria
para quem
ótimo.
Precisa das coisas é sempre tarde, não é? Já devia ter acontecido, não é uma reclamação, mas uma necessidade, penso eu. Mas gosto desse seu olhar positivo sobre estes aspectos, porque geralmente a maior parte das pessoas gosta de apontar o dedo à ferida, não é? Na ferida, mexer na ferida. Não é o caso, acho que nós temos a missão, digamos assim, ou a obrigação de chamar a atenção para certas coisas que por vezes nem são grandes coisas. Era modificar um bocadinho determinadas coisas. E realmente uma galeria municipal eu acho que faz todo sentido. Que não seja só para o tradicional, para o clássico, não é? De que gosto muito, atenção, mas acho que na modernidade também há coisas muito interessantes e que por vezes nos passam ao lado precisamente por falta de um espaço que nos ofereça essa possibilidade.
Eu também sou otimista, eu acho que têm sido dados passos que me parecem interessantes nesse sentido. Portanto, eu acho que pelo menos hoje em dia há uma interpretação diferente de que, por exemplo, esta questão da arte e da criatividade, que tem também um papel na diferenciação do território. Portanto, não é apenas algo que meia dúzia de pessoas fazem para outra meia dúzia, não, que isto tem impacto para quem nos visita, que nos diferencia, que atrai pessoas, que tem um peso também económico, é preciso dizer. Portanto, estas áreas criativas, claro, elas empregam pessoas, e portanto eu sinceramente sou otimista, porque acho que há uns anos atrás eu acho que o entendimento que era muito mais fechado, digamos assim. E acho que hoje
que
há uma sensibilidade diferente. Agora, claro, estamos em Portugal e nós sabemos que há dificuldades económicas, há dificuldades financeiras e que nem tudo anda tão depressa como gostaríamos.
E nós vemos pela nossa vida pessoal que também queremos atingir às vezes certos patamares que não é possível, não é? Gostaríamos muito, mas, por exemplo, a arte não está acessível a toda a gente, como sabe, não é?
Pois,
de uma maneira geral,
sim,
não é?
Sim,
porque,
acho...
sim, a maioria, um português comum não está.
Claro.
De qualquer das formas, não quer dizer que a pessoa não tenha gosto e que não goste participar, ir ver as exposições, fazer as suas críticas, as suas análises e o autor ouvir coisas que não imaginava que vissem na obra dele. Isso são coisas interessantíssimas, não é? Também dá um certo prazer ouvir essas coisas e ver até que ponto é que as pessoas, o que pensam de nós, vós. Mas é isso. Falou da abertura. Ora bem, essa abertura que há hoje, até na maneira como as pessoas vão às exposições e comentam e gostam de ir, eu acho que tem muito a ver com o trabalho artístico que foi feito em primeiro lugar. Nós temos aqui imensos exemplos na cidade em que as pessoas quase foram buscar as pessoas à rua e convidaram para ir ver. Isso é importantíssimo, porque dá a sensação que o artista tem ali um bloqueio qualquer com o mundo exterior e que aquilo é só dele e de certas pessoas que entendem. Portanto, esse trabalho foi feito graças aos artistas que tiraram um bocado essa ideia às pessoas de que a arte é acessível só, a arte acessível no contacto. Só alguns e que só os entendidos percebem. Não, não é verdade, e tem-se visto que as pessoas vão muitas vezes às exposições, procuram saber quem é o autor, perguntam porque é que fez assim e não fez de outra maneira. Essa interligação é interessantíssima. Começar por aí. E depois, o resto acho que acontece, mas diga, ia dizer.
É também importante esta percepção de que existem vários níveis, não é? Há um
com
nível
certeza.
De relação com as exposições e com a arte, que é um nível que é acessível a todos, não é? Portanto, todos nós podemos emocionar, nós podemos sentir
é
perante uma obra.
É nesse que eu estou a falar.
Depois há um outro nível que quem quiser pode aprofundar, pode ler sobre ela, pode ler sobre estética,
é um
sobre história.
Não é?
Não é? E depois, eu também acho que é muito importante esta questão de contacto. Eu lembro-me... Eu lembro de ser, sei lá, adolescente, e parte da minha formação, do meu gosto pelo cinema, vem da RTP2 e dos ciclos de cinema que...
É responsável por muitas coisas, é?
Não é?
A RTP2.
Portanto, não é? O Vasco Granja com a animação, se calhar muitos de nós olhamos para a animação de maneira diferente porque ele existiu. Portanto, esta questão do contacto e do acesso, para mim, é o fundamental, é que as pessoas tenham contacto. Depois, progressivamente, vão fazendo o seu caminho, vão ganhando referências, vão ganhando interesse, vão aprofundando o seu conhecimento, mas o contacto eu acho que é a base de tudo. E aquilo que falava de promover esse contacto, de desmistificar esse contacto,
isso.
Que isto não é uma coisa para especialistas, é uma coisa para as pessoas sentirem e se emocionarem.
Exatamente, pois a gente tem de sentir quando vai a um sítio onde a arte está exposta, seja ela qual for, tem de sentir e ver até que ponto é que se interliga com o que está a ver e até que ponto é que satisfaz a pessoa ver o que está a ver. Isto é um bocado confuso, mas é simples ao mesmo tempo. A partir daí, eu acho que quanto mais houver, isto também é uma questão pedagógica, não é?
Claro.
Nós temos de dar em quantidades e até para contrabalançar a questão da qualidade, da maneira como se reflete sobre a arte. Quanto mais houver, melhor será a escolha, com certeza, e mais consciente, penso eu. Mas, neste sentido, falou há pouco que há uma exposição de um aluno no mercado.
Não, nós...
Ou que vai...
Nós, todos os anos, nós, os alunos finalistas, portanto, os alunos de terceiro ano, organizam uma exposição de finalistas. E este ano tem uma particularidade que é... saímos dos espaços do IPVC e, portanto, ela inaugura no dia 13 de junho, aproveito para deixar
bem,
o convite.
Já fica aqui dito.
E o primeiro espaço que inaugurar será a Linha Norte, portanto, vamos usar aquele espaço da Linha Norte junto ao shopping.
Sim.
Aí inauguraremos às 14h30, depois às 16h no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, no Mnemónico Pavilion e também nos Jardins. E depois terminaremos aqui às 5 horas no Mercado Municipal, naquele primeiro andar fantástico, que está um bocadinho desaproveitado e que nós vamos dinamizar com o trabalho dos nossos alunos. E teremos também um trabalho que estará numa das lojas do mercado.
Dois espaços em que as pessoas não estão habituadas a ver coisa nenhuma desse género. Uma é o Centro de Interpretação, que eu saiba... Faz, mas não é muito assíduo, não é?
Há um projeto lá muito interessante, o Miguel Teodoro, que é o Mnemónico Pavilion, que tem tido uma programação e que tem convidado artistas para...
Mas essas coisas às vezes não nos caem na frente com facilidade,
claro,
como
claro.
Sabe. E acaba por passar, não é? E é uma pena. Depois, o Mercado Municipal parece-me muito bem, aquele espaço de cima que está livre, está sem ocupação nenhuma, não é? Já
Sim.
não temos peixe no mercado, vai para lá a arte, olha que bem.
É curioso porque neste momento já existe lá um ateliê de pintura, portanto, onde se dá aulas.
Mas não é vosso.
Não tem nada a ver connosco. E o João Ricardo também está lá com o ateliê dele, portanto, é curioso esta associação entre aquele espaço e as artes, e ficamos contentes que a Câmara nos tenha permitido usar aquele espaço, porque para nós esta questão de espaços de exposição e trabalho nunca são demais, não é?
Claro.
Na verdade, nós neste momento, nós, por exemplo, na licenciatura em artes plásticas, nós temos quase 100 alunos, é um número de alunos muito significativo.
Portanto,
muito nós temos,
bom.
Eu fui ali, para não errar, fui ver, são 95 alunos que temos na licenciatura, e portanto estas questões do espaço e de termos sítios Porque o espaço, na arte contemporânea, o espaço tem um papel diferente, não é? Muitas vezes nós trabalhamos a partir do espaço ou trabalhamos em articulação com o espaço e, portanto, podermos ter a nosso dispor um mercado, um espaço como, por exemplo, aquele do mercado é fantástico.
É, sim, senhor.
Estamos muito contentes.
E a arte... Este vir para a rua que eu estava a falar é precisamente a ocupação de espaços que eram inconcebíveis há uns tempos atrás, não é? Alguma vez alguém pensaria fazer uma exposição num mercado onde se vendeu peixe, neste momento não é o caso, mas é louvável, é isso que eu digo. A arte tem de estar onde menos se espera, que é para a gente saber que tudo é arte, não é?
Sim, claro.
Temos de ser sacudidos, no bom sentido, nesse aspecto, porque... faz falta e os artistas precisam de ser vistos, conhecidos e agraciados até pelo trabalho que fazem. Já que não se compram as obras, pelo menos que haja o incentivo de lhes dizer que estão a fazer coisas agradáveis e que as pessoas estão a gostar. Olhe, neste momento eu acho que vamos a gostar da música que trouxe e vamos ouvir para continuar a nossa conversa daqui a pouco. Até já, então.
Thank you.
Usanças.
Voltar à conversa aqui com o nosso convidado Helder Dias. Já tivemos muitas novidades agradáveis, que espero que não se esqueça. Então, 31 de maio teremos uma...
Não, a inauguração é no dia 13 de junho. 31 de maio, Cláudia Verjão.
Ah, sim, sim. 31 de maio é que um workshop, é um workshop, não é?
Sim, ela vai dar da parte da manhã uma aula aberta, mais teórica, mais expositiva, e da parte da tarde um workshop para os alunos de artes e cinema.
Isto é só movimento, caramba, ainda bem, ainda bem. Essa licenciatura começa, é o primeiro ano este ano?
Portanto, a licenciatura de artes e cinema digital é o primeiro ano.
Quantos alunos tem?
Cerca de 20, 22, portanto, propositadamente o número de vagas também não é muito elevado, porque tem a ver com várias coisas, tem a ver com o mercado, tem a ver com a escola, e por outro lado também eu acho que é um curso que está a começar, também faz sentido começar com
exatamente, com pouca gente, para ver como é, não é?
Com poucos alunos.
É uma experiência. De qualquer das formas, um curso desses numa cidade como a nossa, que em cada canto há um apelo à observação, enfim, nós estamos cheios de pontos interessantes para serem focados e para serem analisados, fotografados, filmados, pintados, etc. Por falar em pintados, não sei se alguma pode dizer sobre isto, mas já outro dia falámos aqui nisto. Houve um trabalho que foi feito, uns murais nas paredes de Viana, principalmente em becos e ruas características, ou que chamassem mais a atenção. Na altura, sei que foram dois jovens que ganharam o concurso e fizeram os trabalhos muito interessantes. A maior parte deles já desapareceu. Até que ponto é que a arte está salvaguardada, neste caso?
Pois, essa é de facto uma boa pergunta. Eu sobre isso eu tenho sentimentos mistos, que é, por um lado, não estou a dizer que é o caso, porque eu gostei muito do trabalho que foi feito aqui em Viana, mas hoje em dia também cansa um bocadinho esta coisa de uma suposta arte urbana, que muita delas já não tem muito urbana e que de repente todo lado tem. Eu não me levem a mal, mas eu estive em Pudense e aquilo é demais, não é? Aquilo não aceita tanta coisa nas paredes. E, portanto, eu acho que temos de ter algum cuidado. Neste caso de Viana, eu acho que sim. Acho que o trabalho, de facto, era muito interessante, e a leitura que eles fizeram do espaço, e a forma, o tipo de ilustração, a forma como interviram nos espaços, eu acho que eles estão de parabéns, fizeram um ótimo trabalho. A mim, eu não me choca, quer dizer, tenho pena, não é? Imagino que os autores também, mas eu acho que estes trabalhos que são feitos na rua, eles têm essa dinâmica, não é? De também poderem desaparecer,
não é? Para sempre, não é?
Também faz parte do próprio...
Claro.
Do próprio...
Projeto também,
projeto,
não é?
Portanto, a mim não me choca muito. Choca-me que alguém que faz um trabalho que é interessante e vai lá alguém dia a seguir por vandalismo só para estragar, isso não. Agora, essa ideia de que o trabalho é feito, mas que depois vai desaparecendo ou que vai sendo substituído por outras coisas, isso para mim acho que faz parte deste tipo de trabalhos. Não podemos também tentar institucionalizar
sim,
e fazer tudo uma espécie de galeria ao ar livre.
Com certeza.
Não, são trabalhos que têm essa dinâmica. Não?
Muito bem. Paralelamente, existiria um livro que iria ser editado. Acha que se chegou à criação do livro?
Pois, por acaso não lhe sei dizer.
Porque era um projeto que tinha piada, porque as pessoas, os promotores do projeto, ou os mentores, digamos assim, tinham de fazer uma análise das ruas, saber a história e porque se chamariam assim, e depois a história viria num livro com a gravura que figurava nas paredes. Só que eu já procurei, mas sinceramente não encontrei, e tenho de perguntar à gente das artes.
Sim,
se sabe.
Eu não sei em que fase é que está, mas a ideia parece-me interessante.
Foi muito engraçado. Ora bem, até podia desaparecer no dia seguinte se cá estivesse o livro, como foi dito.
Claro.
Está a perceber?
Sim, sim.
Agora, há uma atividade, faz-se e depois desaparece e ninguém mais sabe de nada, pelo menos tinha de haver esse vínculo com...
Mas isso acontece muito nas artes, é algo que é muito frequente, não é? Eu costumo chamar-lhe o trabalho de pós-produção, não é? Parece que às vezes não há tempo, nós paramos na produção e depois não se faz pós-produção nesse sentido de guardar registros, de os organizar e de poder torná-los disponíveis a claro. Outras pessoas que no futuro queiram ver e queiram compreender melhor esse projeto.
É engraçado saber que se fez aquilo ali, não é?
É, mas nas artes foi... muitas vezes eu reparo que isso não acontece, que não há esse tempo, não é? Parece que as coisas terminam quando se faz e depois...
E depois é uma sensação que os donos das casas, não estou a dizer que fossem todos os casos, mas pelo menos em dois que eu vi, pintaram a casa de amarelo ou de vermelho, seja lá o que for, e passaram por cima. Eu pergunto, se calhar não perguntaram aos autores se seria boa ideia tirar uma fotografia, fazer um registro.
Não lhe sei dizer esse processo.
Porque agora, agora não há hipóteses. Sei que estão a fazer também uma alteração aí nas caixas da eletricidade, ou já fizeram?
Já fizeram.
E que houve também a colaboração, entre aspas, da população, dizendo ficava melhor assim, ficava melhor desta maneira.
Claro, não é? É inevitável.
Mas aí está uma maneira de colorir a cidade.
Sim.
Não é obrigatório que seja com imagens reais, não é? A produção de imagens reais, não é? Baseadas nas reais, mas pelo menos dá uma certa cor à cidade e transforma um pouco essas caixas que muitas vezes são tão impessoais, são todas iguais e não trazem alegria nenhuma ao dia-a-dia das pessoas, pelo menos a cor transforma. Há algum projeto que esteja aí? Com certeza que há.
Sim, nós...
Em banho-maria.
Nós às vezes até temos um problema um bocadinho inverso, que é a nossa equipa é relativamente pequena e
temos
imensos projetos, porque felizmente, aquilo que falávamos há pouco, esta situação um bocadinho periférica que nós temos e nós tentamos contrariar, e uma forma muito eficaz que nós temos de contrariar esta situação é com parcerias, portanto, e nós conseguimos felizmente, ao longo deste tempo, ter uma rede de parcerias, que é uma rede de parcerias muito importante para nós e que nós procuramos também que sejam parcerias diversificadas, quer do tipo de instituição, quer em termos de localização, e portanto, sim, nós temos muitos projetos em curso, uns mais adiantados, outros mais atrasados. Nós conseguimos, por um lado, colaborar com as câmaras, portanto, a Câmara de Viana... Tem tido disponibilidade, ainda agora recentemente, esta questão do mercado, portanto, tem tido muita disponibilidade e eu acho que temos sentido abertura relativamente ao curso para colaborar connosco, mas colaboramos com Cerbeira, até por causa da questão da Bienal. A Bienal de Cerbeira eu acho que tem vindo a recuperar um certo elan, um certo fogo e, portanto, estamos muito contentes e temos uma ligação muito próxima com a Bienal. A Câmara de Monção, com quem temos um projeto já há cerca de 3 anos, que é um projeto muito interessante porque envolve a Faculdade de Belas Artes de Pontevedra, envolve também uma Escola Superior Artística do Porto, e portanto isso é ótimo porque permite aos nossos alunos contactarem com outras realidades.
Exatamente.
E a verdade é que eles vão produzir trabalho mesmo para Monção, para as quintas produtoras de vinho, e é um projeto diferente e tem corrido muito bem, e são tudo projetos que nós temos em curso já há algum tempo. Depois, nós temos uma rede de protocolos, tenho que destacar aqui a sorte que nós temos ao Norte, que faz um trabalho fantástico e com quem nós também colaboramos com muita proximidade em vários projetos distintos. Depois temos protocolos, alguns deles até é curioso, porque nós elaboramos esse protocolo e até às vezes ainda não tivemos tempo de o aprofundar e de extrair dele tudo aquilo que nós
querem fazer,
que nós achamos. Sei lá, nós temos protocolo com as curtas Vila do Conde e com a Solar, a galeria, com o sismógrafo, trabalhamos com os Doc Nomads, portanto, temos uma rede que eu acho que é uma rede interessante de parcerias.
E então, quando essas ideias estão todas captadas e bem recebidas, é ótimo, não é? Porque, olha, essa história do vinho, por exemplo, é outro mundo, que vou utilizar um termo que dá pano para mangas, porque através do vinho há imensas coisas, que a pintura, a escultura, sei lá, tanta coisa que se pode fazer, e neste momento assiste-se, principalmente no Norte, a uma dinâmica entre os produtores, as produtoras, grandes produtoras de vinho, e os artistas, que se vai notando por todo lado que há uma colaboração mútua, e isso é muito bom, até porque o nosso vinho exporta-se, não é? E parecendo que não, os rótulos, se forem feitos por um artista credenciado, dos que estão a formar, isso é muito bom, até para desenvolver logo certas dinâmicas de...
Este projeto que eu estou a falar, que se chama Arte em Trânsito, ele é muito interessante, que ele até ainda vai além disso, não é? Portanto, a ideia aqui é mesmo que os alunos, eles ficam mesmo a dormir em Monção, ou ali à volta de Monção, e eles desenvolvem as pinturas, ou normalmente mais na área da pintura, nas próprias quintas. Portanto, isso é que cria ali uma ligação ao território, um conhecimento que é muito interessante. E é curioso, porque já vamos no terceiro ano, vamos agora começar o quarto ano, e tivemos recentemente uma exposição aqui na ESE, com os trabalhos que foram produzidos até agora, e é muito curioso verificar que já ali um... Aos poucos, há ali um acervo de trabalhos que eles já também foram expostos no Museu do Alvarinho, e depois têm circulado, portanto, também estiveram em Espanha, portanto, têm circulado pelas instituições que participam, e é muito curioso que há ali uma espécie de memória do projeto e um acervo que neste caso pertence à Câmara Municipal de Monção, mas é um acervo de trabalhos que foram produzidos e que contam uma história também que eu acho que é uma história interessante.
Eu vou-lhe dar um exemplo. Há cerca de 3 anos, talvez, a Comissão dos Vinhos Verdes fez também uns workshops online, e as pessoas tinham de se inscrever, e depois chegávamos a casa o vinho para degustar. Realmente interessante. E havia a discussão de um livro. Eu devo dizer-lhe que tenho uma garrafa guardada, porque o rótulo é de tal maneira bonito que eu não consigo estragar a garrafa, nem abrir, está lá direitinha. E chamou-me a atenção, porque achei, que é o que está a dizer-me que se está a fazer lá em cima, não é, emoção? Achei uma ideia genial, como a arte pode estar associada a outro tipo de arte que não tem nada a ver, não é?
Claro.
E divulgam-se duas coisas ao mesmo tempo. É que chama a atenção, porque está de tal maneira elaborado que eu então tenho a garrafa guardada religiosamente, porque tenho uma certa pena, pronto, de depois me desfazer dela, que é normal, não é? Mas essa não, como vê, é como o seu curso tem permitido também o que está a fazer, a licenciatura que está a aplicar aos alunos, tem-lhe dado a possibilidade de ver que todos estes meios, já viu com certeza, mas... já viu há muito, e todos estes meios são formas de divulgar a arte. Lá está, a arte sair das quatro paredes, era aí que eu queria chegar. E há várias condições, sei lá, os próprios, é o que eu acho, os vinhos, sejam eles quais forem, até o vinho do Porto, é uma capacidade enorme de transmissão destas coisas, que não fica só por aqui, vai por aí fora, por esse mundo fora, e por vezes há quem esteja interessado em saber quem é a pessoa que faz, quem foi a pessoa que pintou, e isso abre outras portas, com certeza. E é isso que estão à espera, não é verdade?
Sim, esta questão destas parcerias que desenvolvemos, claro, é sempre com essa perspectiva de... Há aqui vários registros, não é? Por um lado é sempre ótimo, porque são sempre fontes de conhecimento, este contacto com outras pessoas, contacto com outros territórios, contacto com outros espaços positivos. Todos nós, alunos, mas também professores, nós mesmo enquanto instituição, aprendemos sempre algo. Depois também tem essa questão da visibilidade, tornar visível o nosso trabalho.
Sem dúvida.
A semana, no sábado passado, por exemplo, nós temos, para além das duas licenciaturas, nós temos também três cursos técnicos superiores profissionais na área das artes, e temos ainda um mestrado em educação artística. E no sábado passado, por exemplo, nós temos uma coisa interessante, que é, nesse mestrado nós temos alguns alunos internacionais, temos alunos que vêm, sabe, Vila do Conde, que vêm até mais longe, e uma das coisas foi uma visita guiada pelos ateliês de artistas de Viena, porque Viena tem esta coisa interessante, que é apesar de ser uma cidade relativamente pequena, tem um número significativo de artistas e artistas com um trabalho importante. E então foi muito curioso, não é? Fomos ao ateliê da Iva Viana, do Paulo Barros, do Manuel Rodrigues, que está ligado à Isca, da Rita GT. Portanto, fizemos um percurso, fomos à GOCA, que é um novo espaço ligado à cerâmica. E, portanto, nós fomos a estes espaços. E esses alunos, uma das coisas que tinham era, de facto, que isto é algo que parece uma realidade subterrânea, não é? Que as pessoas não conhecem e que ficaram...
É que eu quero chegar.
Eu lembro, por exemplo, uma aluna, quando entrou no ateliê do Manel e viu o trabalho fantástico dele, ela ficou encantada e lá está. E o Manel está lá a pintar à porta fechada e as pessoas muitas pessoas não sabem.
É isso.
E, portanto, há um trabalho, de facto, a fazer de visibilidade.
Sim.
Há bocadinho, por acaso, quando estávamos a falar da questão das parcerias, eu não referi, mas sempre à Isca é alguém com quem temos sempre uma... A Isca tem tido também alguma flutuação em termos da sua capacidade de manter uma atividade na área das artes, mas é alguém com quem nós nos sentimos sempre próximos, por questões de amizade, mas também por admiração. Eu acho que a Isca teve um papel muito importante aqui há uns anos em Viana do Castelo. Acho que foi ali um abanão que eles conseguiram dar quando fizeram aquele trabalho fantástico.
Com certeza.
E espero que, eu sei que eles agora estão de novo a tentar reorganizar-se e recuperar essa atividade, e espero que o consigam, porque são parceiros fantásticos com quem é sempre um gosto de trabalhar.
Pois é, sempre um conjunto de pessoas que cria, lá estamos nós, não é? Ficamos a saber há dias, sim, que há uma atividade no Natal que costumam fazer no shopping, lá está. Eu também fiquei admirada porque não sabia, e fiquei agradavelmente surpreendida pela dinâmica da Isca, que está realmente a mexer, que é o que interessa. E
sim, porque
está
esta,
viva,
questão,
não é?
Esta questão, aqui eu falava um bocadinho das pessoas poderem ter acesso, faz muito por isto, pela diversidade, não é?
Claro.
Porque podemos ter uma oferta que seja institucional, seja ela municipal, seja ela através do IPVC ou de outros, mas também é importante termos algo que são associações, indivíduos isolados que decidem fazer coisas.
Sim.
Portanto, é muito importante esta diversidade, que estes projetos ligados às artes possam surgir em muitas formas distintas e provenientes de muitos locais diferentes.
É claro. Dá-me a sensação que nesta área há muito mais abertura para receber os outros do que noutras. Há outras áreas da cultura em que isso não é tão fácil. Ainda vivemos nos quintais, não é? Protegidos pelo muro alto. E quando não é isso que se pretende, não é? Nós não estamos a caminhar nesse sentido, nunca mais, não é? Cada vez mais as coisas estão mais abertas à população. Mas, de qualquer das maneiras, temos sempre aquele espíritozinho de fazer melhor que o vizinho, não é? E aqui ninguém pode mexer. Por acaso, com os artistas não noto tanto isso. Se calhar estou enganada, mas...
Pois, não sei se será uma visão um bocadinho romântica.
Mas a visão que eu tenho...
Eu acho que sim, eu acho que por natureza...
Acho que, apesar... Vamos lá ver, desculpe interromper. Pode ser que haja, mas não se nota tanto. Pronto.
Pois, eu acho que por natureza que há uma certa ideia de individualidade que é respeitada e até...
Mas isso tudo bem.
E, portanto, acho que há uma certa capacidade de acolher a diferença, e isso eu acho que é muito característico. Mas eu também acho que, num outro ponto, também é capaz de haver a sua...
Claro que sim, em todo lado.
Seu território.
A costela, não é?
Portanto, eu acho que também não é um...
Não é nenhum defeito, não é efetivo. É efetivo. Por exemplo, não sei se já lhe aconteceu de falar de um trabalho destes com um pintor já com muitos anos de experiência. O que é que acontece logo assim à partida? E ele aceita bem esta mudança, esta forma de estar na sociedade, a arte estar neste enquadramento? Ou diz, cuidado, que eu já quando era novo pensei fazer uma coisa assim, a coisa não resultou muito bem, ainda continua o mesmo espírito? Que...
Não sei, eu acho que a questão da idade, ele se calhar não é o mais significativo, porque às vezes
não,
nós temos,
mas isto é para
nós
dar,
temos, por exemplo, temos podemos ter artistas já com alguma idade e que às vezes têm uma mentalidade e uma abordagem mais jovem do que...
Vou-lhe dizer
e o contrário também acontece.
Mas geralmente tem.
É, nós temos um amigo, de certeza que a Laura ainda conhece, com quem eu falo muito e que é interessante, porque ela é uma pessoa muito mais experiente que eu, e que é o Tiago Manuel. E o Tiago tem uma visão sobre isto da arte e da criação muito, muito própria.
É, sim.
E é muito curioso falar com ele, não é? Portanto, eu acho que não há propriamente esta questão do artista mais experiente ou mais, com mais idade, que tem uma determinada postura. Não, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, não é? E eu conheço, por exemplo, uma das coisas, o Tiago eu acho que é um exemplo ótimo relativamente a isto. O Tiago está em Viana do Castelo, mas está sempre atento. Eu já não é a primeira vez que o Tiago vem ter comigo e me aconselha um artista, um ilustrador de Lisboa com 18 ou 19 anos, que tem um trabalho muito radical e que é preciso ver porque é um trabalho fantástico. E, portanto, é incrível como ele se mantém, lá está, jovem.
Jovem.
E o contrário também às vezes pode acontecer. Nós podemos ter alguém com 25, 26 anos e que tem uma visão muito redutora e muito conservadora de como é que estas coisas funcionam. Portanto, eu acho que isso...
Não se aplica.
Depende.
Não, eu queria era saber.
Eu acho que se querer é um bocadinho isso. Eu acho que o Tiago é um exemplo fantástico, que é essa capacidade de termos sempre curiosidade, queremos sempre ver coisas novas. Queremos entender o que... Porque às vezes é muito fácil nós colocarmos de lado porque aquilo nos soa estranho e nem sequer damos uma hipótese de tentar perceber o que é que ali está em causa. E, portanto, essa curiosidade, para mim, é daquelas coisas que eu espero nunca perder.
Claro.
Porque em todas as áreas... E depois também esta coisa... Falávamos um bocadinho desta questão das capelas, não é? Uma coisa muito importante também na criação artística é o facto de eu trabalhar, por exemplo, em pintura... Não me faz com que eu tenho que estar atento ao que se passa na música, tenho que estar atento ao que se passa no cinema,
isto
na dança contemporânea,
não é?
Porque tudo isso acaba por estar interligado, não é? Há uma espécie de pequeno cosmos que se forma destas coisas, que nós, a partir do qual nós também construímos a nossa identidade como criadores. E isso é fundamental, e isso, eu acho que na base disso tudo está essa curiosidade e essa vontade de conhecer que tem de ser constante.
É claro. E essa diversidade, sabe? Quer queiramos, quer não, para o espectador, vamos chamar assim, para o público, cria-lhe outras dimensões da arte. E acaba por o espírito crítico muitas vezes não recair, não é cair, é não recair sempre no maldizer das coisas, percebe? E nós temos um exemplo também aqui perto, que é Serralves, não é? Que também tem dado uns abanões nas mentalidades mais, pronto, mais conservadoras, não é? Que são aceitáveis, com certeza. Eu posso não gostar, mas aceito, não é? Até a partir do momento em que as portas estão abertas para receber o artista, quem sou eu, não é, para estar a dizer não devia. Não pode ser.
Não, eu acho que nós podemos dizer, o que temos é que fazer o trabalho de casa.
É claro.
Não, eu posso ter uma opinião, por exemplo, eu posso achar que a programação de Serral, por exemplo, nos últimos anos teve uma inflexão que eleva para caminhos diferentes do que
com certeza.
Que, mas temos de fazer o trabalho de casa, não é? Não pode ser só, digamos assim, um bota abaixo gratuito, não é?
Nós
temos de acompanhar,
ser,
temos
é?
de perceber, não é? Também ler sobre as intenções de quem faz as coisas, que isso é muito importante, não é?
É o mais importante porque, até, não é? É saber primeiro...
É, claro, porque há muitos exemplos de juízos que são feitos muito a partir de bases muito, muito pouco sólidas e que...
E por vezes a gente engana-se redondamente,
sim,
não é?
Sim.
É preciso ter muito cuidado com os juízes, isto, fazer juízos de valor acaba por nos trair muitas vezes. Mas é, Serralves realmente, para o melhor ou para o pior, abanou, a verdade é essa. Exatamente como está a falar da Isca... Há uns anos atrás, chamou a atenção, acabou-se.
Sim.
Bem, mal, uns gostam, outros não gostam, foi feito da melhor maneira, não foi, não interessa.
Eu acho que um projeto, por exemplo, como a Isca, e que muitos projetos parecidos com a Isca, não há uma forma perfeita de se fazer um projeto desses, não é? Quando se faz uma coisa assim, há sempre problemas, não é?
Nunca se está bem de um lado nem do outro, não é?
Havia um poeta que dizia qualquer coisa como... que entre a dor e o nada preferia a dor, qualquer coisa assim, não é? Essa questão de Claro, a forma mais fácil de nós não cometermos erros é não fazermos nada.
Ora, exatamente. A partir do momento que fazemos,
e é isso que fez um trabalho, fez e certamente continuará a fazer e fará no futuro, fez um trabalho muito importante porque trouxe um dinamismo, trouxe coisas diferentes, não é?
E acicatou o espírito crítico, claro. Pelo menos as pessoas reagiram, claro, sabe? Claro. Eu acho isso já... Por mim já estava a batalha ganha, está a perceber? Porque quando as pessoas não reagem ao que nós apresentamos, eu estou a dizer nós, no vosso caso, seja o que for, qualquer coisa que se fez com a intenção de dar, porque no fundo os artistas dão. Em qualquer área, lá estamos nós, da arte, não é? E depois não haver reação nenhuma, bem, pelo menos critiquem, não é? Pelo menos está ali alguma coisa que tem a dizer sobre o assunto. E isso é importantíssimo. E foi o que a Aisca realmente conseguiu nessa altura. E acho que a partir daí houve uma grande mudança. Acho que esse foi o marco que pôs as pessoas mais atentas e mais observadoras.
Sim.
Valeu por isso, pelo menos.
Sim, e acho que as pessoas... Lá está, quando falávamos de que há uma percepção diferente sobre o impacto e a utilidade, entre aspas, que a arte pode ter num contexto como Viana do Castelo, eu acho que isso teve a ver também com o trabalho que a Aisca desenvolveu na altura. E que continua... Eu estava aqui, estava-me a lembrar que é esta questão das parcerias e de como elas podem ser úteis para todas as partes envolvidas. Por exemplo, nós temos alunos nossos, nós temos uma... Somos um curso, 8 anos, é um curso relativamente jovem e estamos a fazer um esforço para melhorar as condições físicas, não é? Porque os cursos de artes têm estas necessidades de espaço.
Há
temos
sempre, não é?
Ateliê de escultura, ateliê de pintura, ateliê para as técnicas de impressão e, portanto, a presidência do IPVC, conjuntamente com a direção e com a coordenação de curso, há esta vontade e este sentimento de que nós precisamos de melhores condições em termos de espaço. E, felizmente, estamos neste momento a concluir as obras, portanto, nós vamos ter 4 novas salas, 3 novos ateliês, uma nova sala multiusos, também vamos ter um pequeno laboratório de fotografia analógica. E esses espaços são fantásticos, vão dar uma nova dimensão ao curso, mas numa fase anterior, por exemplo, em que nós tínhamos algumas dificuldades, por exemplo, porque nas condições atuais nós temos, por exemplo, aulas de figura de modelo nu, que são aulas que requerem, temos de ter um espaço que tenha determinadas condições e nós neste momento não o tínhamos. E, por exemplo, a Aisca tinha essas sessões, e então nós tínhamos alunos nossos a inscreverem-se e irem a essas sessões da Aisca. E, portanto, eu gosto muito de Viana por causa disso. Portanto, também tem esta escala em que nós nos conhecemos, nós sabemos o que é que a Aisca está a fazer. A Aisca sabe, nós ainda agora vamos ter uma colaboração com a Aisca por causa dos tapetes floridos, né? na altura das festas. E isso cria-nos, e lá é muito curioso, porque a Aisca veio ter connosco porque precisava dessa ajuda, mas ao mesmo tempo, quando nos apresenta o artista, quando nos apresenta o artista, nós ficamos a conhecer aquele artista que não conhecíamos, claro. E abriu-se ali a possibilidade de ele vir dar uma aula aos nossos alunos. Portanto, isto acaba uma situação do win-win, não é? Portanto, acaba toda a gente por sair a ganhar, e isso ajuda-nos a combater todos estes problemas, que é... recursos económicos que nunca são aquilo que gostaríamos,
mas podem
a dimensão da cidade,
de outra forma,
um certo lado meio periférico, claro. Mas nós conseguimos e acho que temos bons exemplos de como essas parcerias nos ajudam a combater todos esses problemas.
Ainda bem, olha, são boas referências que está a dar e com certeza serão bons resultados no futuro. Eu espero que a APTA tenha realmente uma vida longa, que vai com 8 anos, estas artes plásticas e tecnologias artísticas ou tecnológicas?
Artes plásticas e tecnologias artísticas.
Ah, muito bem. Eu não sei porque inclinei para ali, são coisas, é da idade. E espero que o curso seja realmente... uma realidade durante muito tempo. Bem precisamos de gente bem formada e sabemos que a ESE e o IPVC têm formado muita gente e bem. Portanto, é nesse caminho que a usança se espera encontrar-vos sempre com timoneiro atento e vigilante, não é? E que realmente essas possibilidades de estar no terreno sejam sempre boas, tanto para quem vê como para quem executa. que é muito importante.
Muito obrigado pelo convite. Estas conversas são sempre um prazer e passam super depressa.
É, a gente ainda deixa tanto por falar.
Sempre uma maravilha.
De qualquer das maneiras, agradeço-lhe imenso a atenção de ter vindo. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é sempre bom a gente estar a conhecer o que anda a fazer. E precisamente porque disse tantas coisas que se desconhecia e que não estamos atentos, com certeza, e vamos passar a estar. Agradeço-lhe mais uma vez e espero realmente que no futuro venha cá mais vezes por causa de novos projetos. Estamos à espera. Quanto a si, já sabe, assim não lhe desculpamos que não esteja cá sempre, porque se não estivesse desse lado, já sabe que isto não seria a mesma coisa. Muito obrigada, até para a semana.
Usanças.